Sabe aquele cenário clássico, tipo, de quem gerencia operações de vendas hoje em dia? A tela do panel de anúncios, seja no Meta, seja no Google, tá lá brilhando,
Tudo verdinho.
tudo verdinho, os gráficos estão apontando para cima, notificação de conversão caindo no celular a cada 5 minutos. E, tipo, olhando só pela ótica da plataforma, a operação está simplesmente bombando.
O melhor mês da história, né?
Exato, o melhor mês. Só que aí, bom, o ciclo fecha. A equipe do financeiro compila as planilhas, puxa aquele extrato da conta bancária da empresa e
O dinheiro não tá lá.
a conta tá no vermelho.
Fica no vermelho.
E bate aquela sensação terrível de que a operação passou o mês inteiro girando, faturando alto, mas, no fim das contas, pagando para trabalhar.
Nossa, essa discrepância entre o que o painel reporta e o que realmente cai na conta bancária é, olha, é o buraco negro por onde muita empresa escoa todo o capital de giro.
É assustador.
O que acontece ali é um conflito de realidades. Sabe? De um lado, a gente tem um mundo virtual, que é otimizado para mostrar sucesso e incentivar a empresa a colocar mais dinheiro lá. E do outro, a gente tem um mundo físico, que é regido por margens de contribuição apertadas, impostos, logística.
E é exatamente nesse conflito que a gente vai mergulhar hoje. O material que embasa a nossa análise é um artigo bem denso e super revelador da HDP Brasil.
Muito bom esse artigo, por sinal.
Escrito pelo estrategista Felipe Alves. O título? ROAS ou ROI. Qual métrica decide o lucro real já entrega o tamanho do problema? O nosso objetivo hoje, para quem nos escuta, não é ficar lendo dicionário de marketing digital. A missão aqui é desmistificar essa sopa de letrinhas e equipar a nossa audiência com conhecimento prático.
Com certeza, a gente precisa separar as funções dessas métricas antes de tomar qualquer decisão de investimento. O ROI, né, o retorno sobre o investimento, é a métrica definitiva de saúde financeira do negócio.
É quem manda, na verdade.
Sim, ele consolida o custo total. Já o ROIS, que é o retorno sobre o investimento em publicidade, tem como o artigo aponta uma miopia estrutural.
Miopia estrutural. Gostei do termo.
Pois é, porque ele relaciona só o faturamento bruto atribuído a uma campanha com o custo direto da mídia. O cálculo ignora imposto, não sabe o que é custo de produto.
Passa longe da folha de pagamento.
Exato, e não lida com cancelamentos. Então, basear a sobrevivência da empresa só no ROIS é tipo, é tomar decisão estratégica olhando para um espelho totalmente distorcido da realidade.
Para quem está acompanhando a gente, visualizar como essa distorção acontece assim de forma tão silenciosa, vamos olhar para a matemática fria. O texto da HTP Brasil traz um caso prático de uma loja de eletrônicos.
Perfeito. Vamos aos números.
Imagina uma injeção de 10 mil reais em anúncios num mês. Quando o gestor abre o painel do Google ou do Meta, a plataforma diz que a campanha gerou, de forma direta, 80 pedidos, com um ticket médio de R$ 500.
O que dá R$ 40 mil de faturamento bruto atribuído à mídia, certo? A partir daí, a plataforma te entrega a métrica de vaidade perfeita.
Aquela que todo mundo quer ver.
Aquela mesma. Ela pega os 40 mil, divide pelos 10 mil investidos e exibe um ROAS de 4. Colocou um, voltou 4. Parece incrível, né?
Sim, justifica até o gestor pedir aumento de verba para o mês seguinte.
Exatamente. Só que a festa acaba quando a operação bate de frente com o mundo físico. O primeiro grande choque de realidade é a taxa de quebra.
Ah, os cancelamentos.
Sim, desses 80 pedidos que a plataforma registrou na hora do clique, uma boa parte nunca vai virar dinheiro no caixa. São cartões recusados por antifraude, boleto que o cliente não paga, devolução.
No cenário do artigo, eles falam de 12 pedidos que evaporaram, né?
12 pedidos, o que representa 15% de perda de receita logo de cara.
Uau. Então, de 80, sobraram 68.
Que dá uns R$ 34 mil em receita real. E o pior é que a plataforma Tipo, ela rastreia a intenção, né? Ela viu o clique. Para ela, o trabalho terminou ali. Se o banco bloqueou 30 segundos depois, o painel não quer nem saber.
E mesmo esses 34 mil reais, não são lucro livre, porque o eletrônico tem um custo. Pelos dados lá, cada unidade custava R$ 320 do fornecedor.
Certo.
Multiplica isso pelos 68 pedidos aprovados, já são mais de R$ 21 mil comprometidos só para repor o estoque da loja.
E tem o pedágio financeiro.
Sim, a maquininha virtual, gateway de pagamento, morde lá seus 3,5%. mais de R$ 1.000 embora. E o imposto da nota fiscal?
Fica na casa dos 8%, né?
Isso. Leva mais uns R$ 2.700.
Caramba! O impacto cumulativo disso é devastador. Se a gente somar a mídia, o produto, as taxas e os impostos, a operação custou mais de R$ 35.600.
R$ 35.600 de custo. Sendo que a receita real foi de 34 mil.
Fica negativo.
Fica. Olhando para a tela, a sensação era de ficar rico. Mas fechando caixa, a empresa tomou um prejuízo de mais de R$ 1.600. O ROI final foi de quase menos 5%.
E olha que a gente nem colocou na conta o frete, o salário da equipe.
Pois é. Espera aí. Então, olhar só para o ROI é igual olhar para o salário bruto antes dos descontos?
Como assim?
Tipo, a pessoa vê lá o salário bruto no Olerite, acha que está rica, já planeja a viagem, mas quando tira o imposto de renda, o plano de saúde, o vale-transporte, o dinheiro que cai na conta deixa ela no negativo se ela gastar pelo bruto.
É a analogia perfeita. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, perigoso aqui é que essa é a diferença exata entre a tela da plataforma e o caixa da empresa. Escalar o negócio olhando para o bruto é pedir para quebrar.
O que levanta uma questão séria para a nossa audiência. Se o resultado real foi de prejuízo, a plataforma está mentindo quando diz que o ROAS foi 4.
Então, mentindo tecnicamente, não. Mas ela tem um jeito muito peculiar e bem conveniente de puxar sardinha para o lado dela.
Como assim?
O artigo lista três ilusões principais dessas plataformas. A primeira é a janela de atribuição.
Ah, o tempo que elas consideram que a venda é delas.
Isso. O Meta pode assumir o crédito de uma venda até 7 dias depois do clique. O Google estica isso para 30, às vezes 90 dias. Então, eles roubam o crédito de vendas que aconteceriam de forma orgânica.
Entendi. E a segunda ilusão?
A sobreposição de canais. Como os pixels de rastreamento de cada plataforma não conversam entre si, se o cliente clica no Meta hoje e no Google amanhã e compra depois de amanhã...
As duas plataformas vão levantar a mão e falar, fui eu. Onde a coisa fica realmente interessante é nessa sobreposição. É como se dois atacantes num jogo de futebol tentassem dar o crédito pelo mesmo gol para pedir aumento de salário no fim do ano.
É bem isso. E se o gestor for inocente, somar os relatórios dos dois, ele acha que fez 2 gols, quando na verdade só entrou uma bola na rede. O ROAS agregado fica artificialmente inflado.
E a terceira ilusão é aquela que a gente já falou, né? Os pedidos cancelados, que ficam lá como fantasmas no painel. O ROAS real, no nosso exemplo, foi de 3,4, mas a tela cravou 4.
Analisar plataformas de forma isolada é um perigo absurdo. É por isso que cruzar os dados da tela com o sistema de gestão do negócio, o ERP, é inegociável hoje em dia.
Mas já que não dá para confiar cegamente na plataforma, como é que o dono do negócio ou o gestor sabe o número mágico, aquele alvo exato para não empatar nem perder dinheiro?
Aí entra em cena o famoso ROAS de equilíbrio, ou Break-Even ROAS. O cálculo até que é simples na base. Você pega o número 1 e divide pela margem de contribuição.
Que é o que sobra do preço depois de tirar o custo direto, taxas e impostos.
Exato. No nosso exemplo dos eletrônicos, o produto custa 500. Tira os 320 de custo, a taxa de 17,50, o imposto de R$ 40, sobram R$ 122,50.
Que dá 24,5% do preço.
Perfeito. Então, ROAS de equilíbrio é 1 dividido por 0,245, o que dá 4,08.
Certo. Então, a meta é 4,08.
Seria, mas lembra da reviravolta dos cancelamentos?
Ah, os 15% de quebra que a plataforma não vê.
Isso. Para a plataforma, que é cega para cancelamento, conseguir cobrir esse buraco no mundo real, o número reportado na tela precisaria subir. Você tem que ajustar a meta para compensar o que vai cair.
Nossa, verdade.
Então, de 4,08, o alvo real lá no painel sobe para 4,80.
Então, só para deixar muito claro para a nossa audiência, se a meta não for cravada em 4,80 nessa operação específica, cada venda a mais que a empresa faz significa que ela está afundando mais rápido.
Exatamente isso. Se conectarmos isso ao quadro geral, você percebe que o 4 redondo do início, que parecia um sucesso estrondoso, estava muito longe de sequer empatar o jogo. Faturar muito com a margem errada é o caminho mais rápido para a falência.
Até aqui, parece que qualquer ROI negativo na primeira compra é uma tragédia sem tamanho. Um erro crasso.
Parece, né? Mas tem um porém gigante aí.
Tem um cenário onde perder dinheiro no primeiro pedido é uma boa estratégia. É totalmente planejado.
Sim, e é uma estratégia inteligentíssima se você souber o que está fazendo. A gente entra no conceito de recompra, o famoso LTV, o valor do cliente ao longo do tempo, e o CAC, o custo de aquisição.
Isso vale para todo negócio?
Não, vale muito para negócios baseados em recorrência. Imagina a venda de software por assinatura, clínicas de estética com tratamentos contínuos, ou até um e-commerce de consumo rápido, tipo cápsulas de café ou cosméticos.
Nesses modelos, a dinâmica muda.
Muda totalmente. Porque o primeiro pedido pode engolir 100% do custo da mídia. A marca paga R$150 para o Google para adquirir um cliente, mas a primeira compra só deixa R$40 de margem.
O ROI do primeiro mês é horroroso.
Horrível! Se você olhar só o ROS daquele mês, você desliga a campanha na hora. Mas a sacada é que a segunda, a terceira, a quarta compra daquele mesmo cliente acontecem na maioria das vezes sem custo extra de anúncio.
Faz tudo sentido. É tipo comprar uma máquina de café expresso cara para casa.
Como assim?
No primeiro dia, o seu ROI do café é horrível. Você gastou, sei lá, R$1.000 numa máquina para tomar um cafezinho de R$2. Mas depois de um ano bebendo café todo dia, a máquina se pagou várias vezes. O custo diluiu no tempo.
Eu adoro essa comparação, é bem isso. O segredo corporativo para gerenciar isso é agrupar os clientes pelo mês de entrada, fazer a tal da análise por coorte ou safra.
Safra de clientes de janeiro, safra de fevereiro.
Isso. E aí você vê o ROI da safra de janeiro virar positivo lá para abril ou maio. Mas olha, isso exige que a empresa saiba exatamente o seu LTV.
Tem que ter histórico, né?
Com certeza. Se você não sabe quanto tempo o cliente fica, operar o negativo na primeira compra é jogar pôquer no escuro com o dinheiro da empresa.
E isso nos leva à grande questão corporativa. Sabendo de tudo isso, das ilusões da plataforma, da janela de atribuição, do LTV, como organizar essa bagunça toda?
É o desafio de todo gestor de marketing hoje.
Como que a pessoa reporta isso de forma inteligente para quem toma as decisões macro para a diretoria sem ser demitida?
A regra de ouro é: nunca misture os dois números sem dar o contexto. Cada métrica tem um trabalho muito específico.
ROAS para uma coisa, ROI para outra.
Exato. O ROAS tem que ser usado lá pela equipe operacional, pelo gestor de tráfego, no dia a dia. Ele serve para medir a eficiência direcional da mídia. Tipo, comparar o anúncio A com o anúncio B e remanejar o orçamento da semana.
Certo. É o velocímetro do carro ali na hora.
Isso. Agora, o ROI, seja ele por período fechado ou por corte, é o que deve ser apresentado para medir o resultado real do negócio. Ele responde à pergunta: sobrou dinheiro depois de pagar o produto, o fornecedor e o governo?
Ou seja, chegar na reunião de diretoria mostrando só o ROAS inflado do painel é o mesmo que usar um termômetro para medir a velocidade do vento. A ferramenta errada para o trabalho errado.
Exatamente. Isso levanta uma questão importante, porque o papel da diretoria também é exigir esse contexto completo. O relatório perfeito tem que ter 4 pilares.
Quais são?
O ROS por canal, para ver eficiência. O ROI real da operação cruzado com o financeiro. O ROI de equilíbrio já ajustado. E a taxa de cancelamento do período.
A taxa de quebra é o que conecta os dois mundos, né?
Ela é o que explica a diferença entre a promessa da internet e a realidade do banco. Transparência na taxa de cancelamento e no ROI salva a empresa. Vaidade no ROS afunda o barco bem rapidinho.
Sensacional. Para a gente fechar o mergulho profundo de hoje, acho que a lição central é muito sobre empatia e empoderamento com os nossos próprios dados. Quem nos ouve hoje não deve se sentir intimidado pelas métricas gigantes das plataformas.
Jamais.
Nós é que devemos ditar as regras do que significa sucesso. E o balizador final é sempre, sempre o dinheiro que realmente entra na conta bancária. O painel é uma bússola, mas quem pilota o navio é o caixa.
Sempre duvide do dado primário.
Exato. E antes da gente encerrar, fica um pensamento final provocativo para todo mundo refletir. Uma sementinha que vai além do que a gente leu no artigo.
Manda.
Agora que a gente entende como nós, humanos, suamos a camisa para juntar essas peças do ROAS e do ROI, calcular margem, tirar o cancelamento, imagina o que acontece quando a gente começar a deixar a inteligência artificial gerenciar 100% dos lances automáticos das campanhas.
Nossa, é um ponto excelente.
Se essa IA for alimentada apenas com ROAS que vem da plataforma, sem entender nada de ROI real, sem ver os boletos não pagos, será que ela não vai usar todo aquele poder de processamento para escalar agressivamente campanhas que dão prejuízo numa velocidade recorde?
Otimizando a falência num clique.
Exatamente. Fica a reflexão de quem deve realmente estar no controle do algoritmo e de quais dados a gente está dando para a máquina mastigar. Bom, continuem questionando os números, não aceitem a primeira métrica que piscar na tela e continuem mergulhando fundo nos dados que cercam a operação de vocês. Até a próxima!